Aqui o advogado criminalista, professor de direito penal e também o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, escreveu o seguinte: Paulo Cunha Bueno, no seu Twitter: recebemos nesta data a intimação encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes à defesa do presidente Bolsonaro, determinando a apresentação de explicações sobre o uso de vídeo contendo suas imagens geradas por IA e apresentados durante a convenção do partido. Inicialmente, cumpre consignar que o presidente Bolsonaro não autorizou a utilização da sua imagem e voz para a produção do vídeo elaborado. Aliás, sequer poderia fazê-lo, conforme expressamente determinado pelo ministro. O presidente encontra-se com o direito de visita suspenso pelo prazo de 30 dias enquanto seu primogênito, senador Flávio Dantas Bolsonaro, permanece impedido de visitá-lo e pelo prazo de 90 dias. Muito antes das restrições atualmente impostas, ao menos desde o período que exercia a presidência da República, seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade política. Aqui o advogado do ex-presidente ainda diz: Bolsonaro teve força de injusta condenação aos seus direitos políticos cassados, que se limitam a restringir sua capacidade de votar e ser votado. Na semana passada, por decisão monocrática do ministro, viu expandidos os limites do que legalmente se tem como direitos políticos, sendo proibido de qualquer tipo de manifestação, mesmo que por carta até o final da eleição deste ano, assim como de ter de qualquer atividade de cariz político, situação a que podemos chamar de silenciamento político, modalidade inédita de efeito de condenação e que a evidência não verbaliza o idioma constitucional, escreveu Paulo Cunha Bueno aqui no seu, na sua postagem. Senador da República Magno Malta também se manifestou. O presidente Jair Bolsonaro foi intimidado pelo ministro a responder uma pergunta cuja resposta já foi escrita contra ele antes mesmo de abrir a boca. Se ele disser alguma coisa, paga. Se o Flávio disser outra, paga do mesmo jeito. Não é uma pergunta, é uma armadilha em forma de intimidação. E é assim que tentam cercar o homem sem precisar condená-lo. Basta oferecer a ele duas portas e trancar as duas por fora. Obviamente, nós não nos omitiremos, porque quem não deve não escolhe porta. Mas quero que o país entenda a gravidade do que está acontecendo. Ele está perseguido e calado, proibido de falar, não só com a boca, mas com a carta, por terceiro, por qualquer meio que a imaginação de um despacho consiga antecipar. Nunca na história dessa república se silenciou tão minuciosamente e de forma tão injusta um homem inocente, não por acaso, o presidente mais popular que esse país já produziu. Diz aqui o senador Magno Malta na sua postagem. Maria Helena também coloca, né, a informação: com a decisão de ontem, Alexandre de Moraes criou vários recordes. Primeiro, tornou Jair Bolsonaro a primeira pessoa do mundo impedida de ter uma imagem vinculada por inteligência artificial por terceiros. Segundo, tornou Flávio Bolsonaro o primeiro político do mundo ameaçado de inelegibilidade por supostamente descumprir uma cautelar que não foi imposta a ele. E terceiro, tornou ele próprio, Moraes, o primeiro juiz de execução penal do mundo a decidir sobre a propaganda eleitoral em processos de terceiro. Segundo Maria Helena, a essa altura não faz mais o menor sentido continuar fingindo que isso é normal. Quem ainda defende essa patifaria deveria apoiar logo o fim das eleições para impedir que a oposição chegue ao poder, como na Nicarágua. Seria menos cínico, diz a Maria Helena aqui na sua postagem. Tem mais comentários, mas vamos deixar isso para outro momento aqui dentro do programa. Daqui a pouco vamos falar também da questão envolvendo aqui na cidade a falta de energia, hein? A falta de energia ontem é aquela história, né? Parece que tudo é de açúcar aqui. Choveu, ventou um pouquinho, né? Tem uma região aqui de Jundiaí que eu vou falar para você, né? Se a gente pudesse pegar uma concessionária de energia lá do Paraguai, Olha, do Paraguai, hein? Nem sei se tem lá concessionária de energia, mas se a gente pudesse pegar para desviar dessa CPFL, hein? Seria uma boa. Uma boa. Por sinal, tem algum. Tem, verifica se você não tem o débito em conta da CPFL e ela mudou alguma coisa lá que você acabou saindo do débito em conta e sua conta está aberta. E não avisa. Tá? Vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho aqui no programa, né? Porque tivemos aí. Eu, quando eu recebi o alerta no celular, já fiquei desesperado, já fico desesperado com esses temporais aí, né? A gente está construindo, sabe, dos problemas que tem, mas ontem também, e fiquei ali, na expectativa. Eu acho que não foi tudo isso, aparentemente, eu acho, né? Mas você, ouvinte de cidade, pode me dizer como é que foi. Rio de Janeiro, se não me engano, teve realmente um estrago muito grande, mas aqui me parece Ribeirão Preto, mas aqui em Jundiaí não foi para isso. Falta energia, mas isso daí é qualquer passarinho fazendo xixi no poste e já acaba a energia. Por sinal, vamos começar aqui o noticiário trazendo exatamente essa informação com a jornalista âncora do Jornal da USP no ar, primeira edição, Roxane Herr.
Depois de rajadas acima de 120 quilômetros horário provocarem mortes, quedas de árvores, destelhamentos, apagões e interrupções no transporte, algumas áreas das regiões sul e sudeste ainda podem registrar ventos fortes nesta quinta-feira. A tendência, porém, é de que as rajadas percam intensidade e fiquem abaixo do que foi registrado ontem. Foram ventos de até 125 quilômetros que atingiram o litoral interior e região metropolitana de São Paulo. 3 pessoas morreram em diferentes cidades do estado. Em Santos, no litoral, a ventania assustou os moradores e turistas que estavam na praia. Segundo a prefeitura, as rajadas ultrapassaram 111 quilômetros horário. Mais de 20 árvores de grande porte caíram na cidade. Uma delas atingiu um homem em situação de rua, que estava na calçada. Ele morreu no local. Por causa das rajadas, o canal do Porto de Santos ficou fechado. Por mais de 3 horas, as balsas que fazem travessia entre Santos e Guarujá também tiveram operação interrompida. Já em São Sebastião, uma embarcação de pesca naufragou durante o temporal. 5 tripulantes foram resgatados, mas um homem de 50 anos morreu. Segundo a Defesa Civil Estadual, ventos chegaram a 125 quilômetros também no interior. Em Laranjal Paulista, uma árvore caiu em uma praça, deixou 2 mulheres feridas. Em Cesário Lange, um homem de 62 anos morreu, depois que o carro em que estava foi atingido por um eucalipto gigante de grande porte. A vítima voltava do trabalho no momento do acidente. E pelo menos 2 pessoas morreram na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência dos fortes ventos que atingiram a cidade na tarde de ontem. As 2 mortes ocorreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na zona sul da capital fluminense. Então foram 2 mortes e cerca de 600 mil pessoas seguem sem energia no Rio de Janeiro. Sobre o funcionamento dos aeroportos, Congonhas, na capital, teve ao menos 15 voos cancelados, outros 15 alterados, segundo a concessionária responsável pelo terminal. O cenário se agravou com a suspensão das operações também no Santos Dumont, no Rio, que também foi atingido pela ventania. Já a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos disse que por lá o movimento seguiu normalmente.
Viu só? Muitos ventos mesmo acontecendo, hein? Mas, então daqui a pouquinho a gente repercute aqui o que aconteceu. Vamos mais notícias, Roxane.
O governo brasileiro repudiou a decisão dos Estados Unidos de prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil. Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Executivo classificou como infundadas mais uma vez as justificativas apresentadas pela Casa Branca e reafirmou soberania nacional e independência entre poderes. Segundo manifestação oficial, Federal, a decisão dos Estados Unidos repete acusações sem respaldo nos fatos reais. Ao sustentar que o Brasil representa ameaça à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E na nota, o governo brasileiro afirma que a declaração reitera argumentos inverídicos ao mencionar supostas violações à liberdade de expressão, aos direitos humanos, alegações de perseguição política. O executivo também declarou que é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos e de amizade que une os povos. Ainda de acordo com a secretaria, as acusações já foram amplamente rebatidas em reuniões entre autoridades dos dois países. O governo ressaltou que o Poder Judiciário brasileiro atua, e assim tem de ser, de forma independente, em conformidade com a Constituição Federal do país. A Casa Branca anunciou prorrogação por mais um ano da emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor a ordem executiva assinada pelo presidente Trump em 30 de julho de 2025.
Olha, os republicanos de Minas e a executiva nacional do partido divulgaram nesta quarta uma nota oficial em que afirmaram que o senador Cleitinho não tomou a decisão firme de disputar o governo mineiro e indica que a legenda considera encerrada a possibilidade de lançá-lo como candidato nas eleições. Tem um embrólio envolvendo, o Cleitinho fala que vai disputar, né? E o Republicanos não. Não sei se o Republicanos está rifando o Cleitinho, o partido negociou a vaga do senador com o PT de Lula em troca de apoio em BH, e o Centrão mostrando aí as garras e traindo a direita mineira para virar um puxadinho do governo, né? O sistema não tem ideologia, só tem interesses. O Cleitinho, eu acho que também se queimou aí depois de uma CPMI lá no Congresso. Não sei se ele tem a chance para isso, mas de qualquer maneira, se der o Cleitinho, eu acredito que eles vão caçar ele, porque ele é uma figura que é muito contundente para o governo, né? Muito contundente. Olha aqui, o cantor Nando Reis, em entrevista no canal UOL, disse que já perdeu shows por posição política. Segundo ele, me F muito. Nando Reis, né, dizendo isso daí. Leandro Russo, comentarista de política, diz: acusa o adversário exatamente daquilo que ele pratica. Nando Reis, né? Quem no Brasil teve o perfil derrubado por ordem judicial, diz aqui o Leandro Russo. Quem responde processo por opinião? Quem está preso, inelegível ou no exílio? Não foi o Nando Reis, e nem nenhum dos comunistas que gritam palavras de ordem em cima do palco e descem sem nenhuma consequência. Foram os opositores do regime. Repare no tamanho da tragédia dele. Contratante que decidiu não contratar, público que decidiu não assistir. Isso não é censura, é gente livre escolhendo com quem gasta o próprio dinheiro. O oposto exato do que ele aplaudiu quando o alvo era a direita. Ele perdeu o cachê, o adversário do regime perde o direito de falar, perde passaporte, a empresa, o mandato e a liberdade. Chamar a primeira coisa de opressão, calado sobre a segunda, não é ingenuidade, é cumplicidade. Segundo Leandro Russo, CF foi pouco para ele. O Nando Reis andou realmente fazendo essas, né, declarações no palco. Mais manchetes, Roxane.
E o presidente da Argentina, Javier Milei, assinou mais exatamente, um decreto de necessidade de urgência que determina impedimento de entrada no país ou expulsão de estrangeiros que promovam ou incentivem mensagens de ódio, discriminação, violência contra argentinos em razão de sua nacionalidade. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo gabinete da presidência argentina, que declarou que a medida responde às recentes manifestações de hostilidades contra a Argentina. Segundo o comunicado oficial, O decreto inclui como motivo para barrar a entrada ou expulsar do país qualquer estrangeiro que incentive mensagens de ódio, discriminação, repito, ou violência contra cidadãos argentinos por sua nacionalidade, além de prever punições para atos considerados ofensivos aos símbolos nacionais. Embora o governo argentino ainda não tenha divulgado os detalhes da regulamentação da medida, o comunicado oficial informa que passa a considerar motivo para impedimento de ingresso ou expulsão do território casos de estrangeiros que promovam mensagens de ódio contra argentinos, incentivem discriminação contra cidadãos argentinos. Esse é um trecho do texto, né? Importante ler na íntegra. Que defendam ou estimulem violência contra argentinos em razão de nacionalidade e pratiquem atos considerados ofensivos aos símbolos nacionais argentinos. A decisão foi tomada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, após analisar relatórios sucessivos da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal apontarem recorrência de irregularidades na execução das emendas parlamentares. Conforme esta decisão, Câmara e Senado devem prestar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre indicações de emendas. A manifestação deverá conter proposta de matriz de responsabilidades, que diz respeito à identificação dos agentes envolvidos em todas as etapas de pagamento dessas emendas. Além disso, o ministro afirmou que a proposta também deverá alcançar existência de responsabilidade do parlamentar autor da emenda individual. Para o ministro Flávio Dino, a questão das emendas envolve Constituição, regras constitucionais ultrapassando o território discricionário da política. Emprego de dinheiro público subordina-se a critérios regrados pela Constituição Federal, compondo o devido processo constitucional orçamentário.
E aproveitando também essa notícia, né? A Karina Michelin, jornalista internacional, escreve: a nova decisão de Alexandre de Moraes vai muito além de um vídeo produzido pela inteligência artificial. O centro da questão é a construção de uma estratégia jurídica em que qualquer caminho parece conduzir ao mesmo destino. Moraes deu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro, informe-se, e ele autorizou a exibição do vídeo de IA na convenção do PL, mas é justamente aí que mora a armadilha. Se Bolsonaro admitir que autorizou o vídeo, abre espaço para a alegação do descumprimento das medidas cautelares impostas pelo STF. Se negar, a controvérsia se desloca para Flávio Bolsonaro e para a Justiça Eleitoral. Ele poderá analisar a eventual responsabilidade da campanha pela utilização do material. O resultado prático é perverso. Qualquer que seja a resposta, a família Bolsonaro continuará no centro de novos procedimentos judiciais. Consolida-se um ciclo em que uma decisão justifica a seguinte, ampliando o cerco judicial sobre o mesmo grupo político. O processo deixa de apurar fatos e passa a operar como instrumento permanente de pressão e desgaste político. Quando uma decisão gera outra investigação, que gera outra restrição e outro processo, o objetivo deixa de ser aplicar a lei. O objetivo passa a impedir que qualquer Bolsonaro volte a disputar o poder pelo voto. O problema passa a ser um modelo em que a interpretação do relator se sobrepõe aos limites da lei. Quando as competências das instituições se concentram em um único poder, o Estado de Direito deixa de funcionar como um sistema de freios e contrapesos e passa a depender da vontade de um único homem de toga. Segundo a Karina Michelin, na minha avaliação, o objetivo já não é investigar fatos ou aplicar a lei. É eliminar Jair Bolsonaro da disputa política e estender esse cerco jurídico a Flávio Bolsonaro. O resultado prático é retirar das urnas, pela via judicial, aquilo que deveria ser decidido exclusivamente pelo eleitor. Se o eleitor perde o direito de decidir quem pode disputar uma eleição, o voto deixa de ser soberano. E quando isso acontece, já não é o eleitor quem escolhe seus representantes. É o poder quem decide quem pode ser escolhido. Texto da Karina Michelin aqui na sua postagem no Twitter. Mais uma manchete, Roxane.
O Ministério da Saúde recomendou que os municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo ampliem a oferta de vacinação contra sarampo para todas as pessoas, de bebês de 6 meses a adultos de 59 anos. A pasta orienta a adotar medida durante a próxima campanha de multivacinação, prevista para o período de 3 de agosto a 1º de setembro. Esquema de vacinação contra sarampo no calendário nacional de vacinação prevê a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses, com uma segunda dose, e a tríplice é, só para esclarecer, sarampo, caxumba e rubéola, né? E uma segunda dose, preferencialmente, de tetraviral. E aí, sarampo, caxumba, rubéola e catapora aos 15 meses. Mas quem tem até 59 anos e não recebeu a vacina nessa faixa etária deve procurar um posto de saúde para ser imunizado.
10h33 aqui na cidade. Daqui a pouquinho a sua conta de luz pode ficar muito mais cara por causa de uma manobra do Senado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui na cidade. Participe, deixe seu recado aí pelo 97799-9000. Panorama no ar, daqui a pouquinho, destacando aí outros profissionais, articulistas, cronistas, as dicas também aqui dos especialistas no nosso programa. Vamos falar de saúde e de educação. Tem aí a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada da China também. Vamos passar toda essa informação aqui no Panorama até as 12 horas.
E tudo aqui acaba em samba, o país da corda bamba. Querem me derrubar.
Obrigado ao Marcelo, também o Gilvan está acompanhando o nosso programa, a Luísa, o Sebastião e o Marco Aurélio aqui na nossa sintonia.
Começa aos 40, a minha acabou faz tempo. Agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém.
Vendo você falar. Eu vou dizer pra você.
Liga.
Muito obrigado.
Ah, de nada.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
10h35.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio França Internacional.
Luísa Ramos.
Paris, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques múltiplos com mísseis contra alvos iranianos durante a madrugada. Em resposta, o Irã voltou a afirmar que controla o Estreito de Hormuz e mais uma vez prometeu retaliações a países que apoiem Washington. A retomada das hostilidades coincidiu com novos incidentes em países até então afastados da linha de frente do conflito. O Egito anunciou nesta quinta-feira que ataques a 2 navios utilizados para armazenamento de gás na véspera foi provocado por um ataque de drone. As autoridades egípcias investigam a autoria. O Kuwait também entrou no raio de alcance da escalada. Em meio à crise, o Paquistão anunciou hoje a tentativa de mediar um diálogo entre Washington e Teerã. A diplomacia paquistanesa afirma que negociações estão em andamento para reduzir as tensões, especialmente em torno de Hormuz. Milhares de pessoas foram retiradas da ilha grega de Creta devido a um incêndio florestal que começou na quarta-feira e já matou pelo menos 3 bombeiros, além de ter destruído casas e instalações agrícolas. Várias regiões da Grécia estão em alerta máximo para incêndios, incluindo Creta, Atenas e parte das ilhas do Mar Egeu. Na França, o gigantesco incêndio da região de Bordeaux, que já destruiu uma área equivalente a quase 4 vezes a cidade de Paris, continua estabilizado, segundo as autoridades. Portugal também está em alerta por causa dos incêndios na fronteira com a Espanha, país que chega ao fim de julho sob uma nova onda de calor após uma grande sequência de incêndios. Estimativas apontam que cerca de 210 mil hectares foram queimados na Espanha desde o início do ano. Quase 300 mil campos de futebol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir a entrega de sistemas antimísseis Patriot para proteger o país depois que Moscou lançou mais de 350 mísseis e drones contra a Ucrânia durante a madrugada, matando pelo menos 8 pessoas, sendo 6 da mesma família. Enquanto isso, a guerra também se intensifica em território russo. Drones ucranianos atingiram novamente um depósito e um centro logístico da Whiteberries, gigante russa do comércio eletrônico. Apesar da falta de mísseis para proteger seu próprio espaço aéreo, Kiev aposta cada vez mais em seus drones de longo alcance no território russo e realiza ataques a até mais de 2.000 quilômetros da linha de frente. Uma mudança recente na estratégia ucraniana que começa a pesar sobre Moscou, principalmente sobre a população civil.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio USP, emissora da Universidade de São Paulo.
Só até quinta. Banana nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Panorama Paulista. Um boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
Investimentos em atividades imobiliárias em São Paulo registraram um boom no último triênio. Entre 2023 e 2025, os investimentos vinculados a atividades imobiliárias no estado de São Paulo totalizaram 9 bilhões e 500 milhões de reais. Na comparação com o triênio 2017-2019, o crescimento foi de 131%. Entre os fatores por trás desse avanço, destaca-se a retomada do trabalho presencial e a expansão do comércio eletrônico. Esses dados resultam da Piesp, pesquisa de investimentos anunciados no estado de São Paulo, realizada pela Fundação SEAD, que acompanha e sistematiza anúncios de investimentos públicos e privados no território paulista. O levantamento permite monitorar tendências da atividade econômica, identificar setores mais dinâmicos e acompanhar a distribuição regional dos investimentos no estado. Os empreendimentos de uso misto ou multiuso, que reúnem em um mesmo complexo espaços destinados a diferentes finalidades, como residências, escritórios, hotel, comércio, serviços, alimentação e lazer, responderam por quase 60% do total divulgado no período de 2023 a 2025. 5 bilhões e 600 milhões de reais. Os destaques são dois projetos em construção na capital, o Urman, São Paulo, no bairro da Moca, e o Parque Global, no Morumbi. Outros 2 bilhões de reais foram direcionados a galpões logísticos, como os que estão sendo instalados em São Bernardo do Campo, Guarulhos e Santo André. E 1 bilhão e 500 milhões de reais a implantação de novos shopping centers, incluindo o Santa Maria Outlet em Cravinhos e o Americana Shopping em Americana. Também foram aplicados 350 milhões de reais em edifícios corporativos. A região metropolitana de São Paulo concentrou o equivalente a 84% dos investimentos anunciados nos últimos 3 anos em atividades imobiliárias no estado. 7 bilhões e 900 milhões de reais. Também contaram com valores expressivos as regiões de Sorocaba, com 520 milhões de reais, a de Campinas, destino de 480 milhões de reais, a de Ribeirão Preto, 400 milhões de reais, e a de Araçatuba, 150 milhões de reais. Saiba mais sobre esse assunto acessando sead.gov.br e acompanhe esse e outros boletins em jornal.usp.br/atualidades. Boletim Panorama Paulista é uma parceria entre o Jornal da USP e a Fundação SEAD, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
Panorama Paulista. Um boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa. Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta, opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Olha aí, 10h45, voltamos aqui procurando o botão do Liga, aqui achei. 10h45 e vamos juntos aí com o panorama. Aqui a gente está notando na região central uma movimentação diferente do comércio, né? O loja de chinês chegando aqui no centro de Jundiaí e provocando realmente uma... Não uma revolução, mas uma adaptação do consumidor em frequentar essa loja e achar esses produtos, principalmente os produtos que são produtos anunciados na internet, né? Produtos anunciados. Abriu uma loja grande aqui no centro de Jundiaí que deve realmente perturbar a concorrência. Perturbar a concorrência, talvez a concorrência mais próxima dele aí, que já deve estar desfazendo, é Maravilhas do Lar, né? Essa daí. Se chegar e o busca-busca, eu vou dizer para você, tá em maus lençóis o comércio central aqui com essas lojas. Você encontra produtos que por aí, numa Maravilhas do Lar, custa 49, eu sei porque eu fui fazer a pesquisa, 49, no chinês tá 19. Entendeu? Mesmo produto, quase, basicamente o mesmo produto. Não precisa durar a vida inteira, mas tá aí, né? Um comércio chegando aqui no centro, além de competir com a internet, né? O comércio central, qualquer comércio hoje está competindo, e você tem também agora essas lojas aí fazendo assim. É que a loja do chinês, eles tratam mal o funcionário e o cliente também, não falam nada em português e estão sempre desconfiados aí, mas quando eles entenderem a filosofia da população, que a população quer, e colocar esses produtos aí. Tem muito produto ali que a gente vê que tá para preencher espaço, mas quando entender mesmo, sai de baixo, viu? Vários bairros de Jundiaí ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira, apesar dos avisos da Defesa Civil, né, dos ventos fortes. Aqui no caso, o Jardim Samambaia, toda vez um balanço de galho de árvore, a rede da CPFL não suporta as condições atmosféricas. Eletricistas da companhia já comentaram que nem a diretoria da empresa sabe o que fazer para melhorar o sistema. Olha só, está aqui no Jornal da Região essa notícia. A CPFL demora muito para restabelecer o fornecimento, prejudicando moradores e também comércios. Há quem diga que a maioria dos funcionários fica em Campinas, dependendo sempre do deslocamento de eletricistas de outras cidades para atender Jundiaí. Houve uma época em que o Ministério Público era mais rigoroso e cobrava situações, soluções da CPFL na cidade. Está aqui a notícia no Jornal da Região falando sobre isso. Você tem essa daí? Eu sei, moro pela região ali, falta mesmo, né? Pode nem cair uma gotinha de água que já falta. Mas e aí? Nada de braçada, né? Não tem concorrência, pode fazer o que quiser. Politicagem também. Você vê a ANEEL que faz em São Paulo e tá lá, né? O ranking dos políticos destaca: jabutis em projeto do Senado pode custar até um trilhão e meio na conta de luz. A notícia diz que a sua conta de luz pode ficar muito mais cara por causa dessa manobra do Senado. O famoso jabuti ataca novamente. Um projeto que tratava apenas das tarifas de irrigação foi desvirtuado e aprovado às pressas, em transparência ou em critérios técnicos mínimos. A medida impôs a contratação obrigatória de termoelétricas a gás na Amazônia, uma região que sequer tem infraestrutura de gasodutos para isso. O resultado é o uso da energia cara e poluente quando o país tem fontes limpas e muito mais baratas. Enquanto um grupo restrito de empresários e políticos garante lucros e capital político por décadas, a conta de R$1,5 trilhão é repassada direto para a tarifa do cidadão. E isso precisa ser barrado, diz o ranking dos políticos. Votações irresponsáveis custam caro para o Brasil. E o ranking dos políticos está vigiando essa turma. Mas eles não têm medo de nada mais. O destaque ainda sobre o tempo, a repórter aqui no canal do YouTube da JP News é a Júlia Firmino, hein? Falando sobre a questão aí que os ventos severos causaram 3 mortes em São Paulo. Passagem da frente fria causou estragos em todo o estado.
Quem passou pela capital paulista na tarde de quarta-feira se surpreendeu com a mudança no clima. A chegada de uma frente fria trouxe rajadas de vento que ultrapassaram os 75 quilômetros por hora. Em outras regiões do estado, os ventos foram ainda mais intensos. Em Itaporanga, o vento superou 124 quilômetros por hora. Em Itaí, chegou a 117. E em Taquarituba, alcançou os 111 quilômetros por hora. Só na capital, o Corpo de Bombeiros registrou dezenas de chamados para quedas de árvores sem vítimas. A intensidade da ventania também fez com que 6 voos em Congonhas fossem alterados, segundo a ENA, empresa que administra o aeroporto. A situação foi mais grave no litoral e no interior. Em Santos, onde os ventos interromperam a operação no porto e causaram estragos, um homem em situação de rua morreu depois de ser atingido pela queda de uma árvore. Em Cesarulange, na região de Sorocaba, um homem morreu depois que uma árvore atingiu um veículo. E em São Sebastião, um pescador morreu depois do naufrágio de uma embarcação no canal entre São Sebastião e Ilha Bela. Outras 4 pessoas estavam no barco na hora e conseguiram escapar. As rajadas de vento devem continuar hoje, podendo chegar aos 90 quilômetros por hora em algumas regiões. Diante disso, a Defesa Civil mantém funcionando o gabinete de crises no Palácio dos Bandeirantes para monitorar as principais ocorrências. O objetivo é agilizar o atendimento, como explica o tenente Maxwell.
falando em extensão de danos, comparando com Ribeirão Preto, onde nós tivemos ali um cenário mais caótico de quedas de transmissão, de energia, ainda não há um cenário como esse. Então, não é, né, caótico como foi Ribeirão Preto, mas a gente precisa ficar atento, porque quando a gente fala de capital e Grande São Paulo, é tudo maior, a dimensão é toda diferente, porque imagina um vento desse atingindo aqui a região da Paulista, a região de Pinheiros, por exemplo, enfim, todo o estado, toda a cidade de um modo geral, né? Então a gente precisa redobrar o cuidado. Por isso o gabinete de crise está aqui. Estamos com concessionárias de energia, polícia, bombeiro, porque se acontecer, a gente vai dar uma resposta mais rápida. Você falou, a gente está indo para Santos para monitorar de lá também o que está acontecendo e poder dar um suporte, e vai ser uma extensão do gabinete de crise lá.
Os ventos podem causar novas quedas de árvores, destelhamentos, danos em estruturas frágeis e até falta de energia elétrica. Por isso, a recomendação da Defesa Civil é que a população busque abrigo em locais seguros, evite permanecer próximo a árvores, estruturas frágeis e áreas com risco de queda de objetos, além de acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais das autoridades.
Perfeito, né? Olha, eu tô aqui já com o, bom, alerta tá foi dado e as pessoas precisam, né, ficar atentas para isso daí. Aqui o deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo essa semana trazendo informações sobre o governo. Vamos ouvir aí o que fala o deputado federal Nicolas Ferreira.
Dente vermelho. Vermelho até que chega, mas chega com uma foice e martelo e com um aspecto de amor.
Pela primeira vez na história deste país, conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino.
Você sabe o que foi o Holodomor? Conhecido como a morte por inanição, foi o genocídio de ucranianos, vitimados pela política econômica do regime comunista soviético na década de 1930. Nessa época, a Ucrânia era o celeiro produtivo da União Soviética, até que Joseph Stalin introduziu a coletivização, transformando fazendas privadas em estatais e estipulando metas de produção e coleta impossíveis de serem cumpridas, levando à resistência por parte de muitos camponeses e resultando em confisco de terras, exílio e prisões. A situação piorou progressivamente no país, com cadáveres se espalhando pelas ruas e campos devido à grande quantidade de mortos pela fome. O odor dos corpos em decomposição dominava as regiões, com relatos de insanidade e até canibalismo. Isso resultou em uma estimativa de perda de 5 a 12 milhões de vidas devido à falta de comida, tornando-se um dos capítulos mais trágicos na história ucraniana.
Não seja mais enganado. O comunismo mata e quem defende ele é cúmplice.
Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr. Aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal.
Por fim, a melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar.
Então vamos matar a galera.
Oi?
Matar a galera.
Não, não é matar a galera, é aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei.
Pena de morte?
É pena de morte.
Mas você é a favor da pena de morte?
No caso do socialismo, sim.
Por que essa diferenciação do socialismo para não...
Porque no capitalismo que morre é pobre, com a pena de morte.
E pobre não morreu também no socialismo?
Não, muito pelo contrário. Os caras que
eram mortos não eram pobres?
Olha,
todo mundo é pobre.
Não.
Quem morreu é pobre.
Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira.
Então aí é justificado?
Eu acho que sim.
Eu já pensei em desistir da...
Aí o deputado Nicolas Ferreira no seu canal do YouTube trazendo essas informações. Vamos ver se voltou aqui.
Você chega lá, você não pode ser anticomunista. O problema não é o comunismo, o problema é você não poder se colocar ao contrário. Então você chega na sala, você quer sofrer preconceito? Não fala que você é gay. Não fala que você é... não, fala que você é cristão. Fala assim, eu sou contra o aborto. Quê? Você é contra o aborto, você é machista, o corpo é da mulher. E você fala, não, peraí, o corpo não é dela. O corpo é dela, mas o bebê ali não é dela. E aí você vai sentindo uma opressão, cara, uma hostilidade muito grande. Ou seja, hoje o jovem conservador, ele tá tendo a condição de falar o posicionamento dele. Mas até 10 anos isso não tinha. Não tinha página de direita. Aí esse que é isso a minha é crítica aos caras. A esquerda tem tudo, Vilela. A esquerda tem tudo. A esquerda tem a produção artística, cultural, novela, televisão, Hollywood. Tem a putaria toda. E a gente tem o quê? Ou seja, a mídia tem um poder muito grande, cara, nas pessoas. Mas eu vejo também que, tipo assim, ela é forte, mas outras coisas são muito mais fortes.
Hoje em dia perdeu muito, muito aquele poder que ela tinha de ser a única.
Perfeito. É um trechinho do programa do Nicolas Ferreira, feito no canal aqui do YouTube. no próprio, no Rico do Futuro, né? Esse é o canal aqui que foi colocado essas informações. Já o pensamento aqui do Jack, hein? Vários hoje também aqui trazendo aí pra gente fazer uma reflexão. Brasil e Argentina, agora tá aqui na telinha do YouTube da Band. O destaque vem com o repórter Afonso Marangoni.
Ainda não está claro quanto tempo o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, vai ficar em Brasília depois que foi convocado para consultas pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Os dois analisam o panorama da crise diplomática iniciada pelos ataques do presidente argentino Javier Milei ao Brasil. Durante a convenção que lançou o senador Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República, ele chamou o presidente Lula de ladrão e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de lixo careca. O professor de política internacional, Paulo Velasco, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, entende que a reação do governo brasileiro é proporcional às declarações de Milei.
Muito antes de chegar a uma medida mais extrema, tem esse espaço, que são espaços naturais, digamos assim, né? Primeiro convocar o embaixador do país em questão a prestar explicações, né? Sobre determinado comportamento, né? No caso específico, o presidente argentino Javier Milei, e depois convocar o nosso próprio embaixador na capital desse país, como forma de demonstração de repúdio, né? Aos ataques proferidos pelo presidente Javier Milei.
Geno Oliveira coloca: o iFood e o Uber oferecem algo que a CLT não consegue. Liberdade. O trabalhador pode decidir de forma voluntária quantas horas quer trabalhar e, consequentemente, quanto quer ganhar no fim do mês. Essa liberdade precisa existir. No emprego tradicional, regido pela CLT, eu sei exatamente quanto vou receber no final do mês. E é só aquilo. Nos mercados mais desenvolvidos e livres, a lógica é outra: remuneração por produtividade. A CLT nasceu durante o Estado Novo, inspirada em um modelo corporativista para atender a realidade do Brasil nos anos 40 e 50. Estamos em 2026. Alguém realmente acredita que uma solução criada para os problemas daquela época continua sendo a melhor resposta para o mercado de trabalho hoje? Quantas pessoas você já viu saindo dos Estados Unidos para trabalhar com carteira assinada no Brasil? Eu vejo exatamente o contrário, milhares de brasileiros deixando o país em busca de mercados mais livres e oportunidades melhores. Há um outro absurdo: para um funcionário receber 10 mil, o custo total para a empresa pode chegar a 18 mil reais. E se ele recebe 7.500 líquido, uma parcela significativa da diferença fica com tributos, contribuições e encargos. O empresário desembolsa muito mais do que o trabalhador efetivamente leva para casa. O discurso diz que o empresário explora o trabalhador. Os números mostram outra realidade. Quem mais encarece a relação entre quem produz e quem trabalha é o Estado. O destaque aqui vem mais encrenca por aí, hein? É a repórter Thaís Provieri está falando sobre a lei sancionada pelo presidente que cria o Pix Pensão.
Agora deverá ficar mais fácil a cobrança de pensão alimentícia de pais que atrasam ou se negam a fazer o pagamento. O presidente Lula sancionou a lei que cria o chamado Pix Pensão. A medida permite que o pagamento seja feito de forma automática, direto da conta de quem deve para a conta de quem recebe. Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan News, a autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, disse que o principal objetivo é evitar atrasos.
O ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente do companheiro Lula, né, confirmado como vice para a próxima eleição. Vamos ouvir aí agora o repórter da Band, o Rafael Procópio.
Geraldo Alckmin será novamente candidato a vice-presidente na chapa com o presidente Lula na tentativa de reeleição. Sem surpresas, o partido dele, o PSB, confirmou a candidatura na convenção partidária realizada nesta quarta-feira em Brasília. Diversos políticos influentes da legenda estiveram no evento, como o prefeito João Campos, que confirmou que será candidato ao governo de Pernambuco em outubro. Alckmin e o presidente Lula também estiveram presentes. Ambos trocaram elogios, ressaltaram feitos do governo vigente desde 2023 e criticaram a gestão Bolsonaro.
Uma lembrança sobre a questão tributária: eles retiraram o imposto de importação, zeraram para veleiro, jet ski e arma de fogo. O presidente Lula tirou o imposto para quem ganha até 5 mil reais, zerou o imposto de renda. Aliás, a tabela do imposto de renda renda estava congelada. Então estava aumentando o imposto todo ano, ficou 4 anos congelada.
Esse o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Com a sua frase que te marcou muito ele também, né?
Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
Lula! Viva Lula!
Jack coloca: o boleto que você paga adiantado não rende nada para você. A mensalidade escolar quitada no dia primeiro para vencer no dia 10. O condomínio pago com uma semana de folga, o carnê antecipado por organização, tudo isso vira caixa de quem recebe. Aplicado no over, rendendo diariamente para o credor durante o intervalo que a sua pontualidade criou. Nenhum contrato prevê desconto proporcional por antecipação espontânea. É mesmo, né? A gente quer se livrar disso daí, paga adiantado. Tem muita gente que tem, que poderia pagar o IPTU em 10 vezes, mas eu vou esquecer, melhor pagar adiantado. E é com isso mesmo que eles contam, né? Receber, eu pago em 10. Se pudesse pagar em 100 vezes, pagava. Vai demorar para gastar meu dinheiro. Mais um destaque aqui, a eleição lá em Minas. Vamos trazer também o destaque aí do repórter da Band, Eliseu Júnior, senador Cleitinho, para o governo de Minas.
Cleitinho confirma a candidatura ao governo de Minas. Em uma coletiva convocada às pressas na noite desta quarta-feira em Divinópolis, o senador afirmou que será candidato ao governo de Minas pelo Republicanos.
A voz do povo é a voz de Deus, não é só eu que quero, é o povo mineiro que quer. E eu vou respeitar o que ele disse. Por que que aconteceu de eu lançar a candidatura só agora? Olha que chegou em janeiro, o meu irmão novamente teve a leucemia. E eu disse pra minha família, enquanto o Matheus não estiver bem, eu não vou lançar minha candidatura. Tem uma semana que eu enterrei ele. Falei o seguinte: olha, passar a Copa do Mundo, eu vou anunciar minha candidatura. Como é que eu vou lançar uma candidatura, eu de luto? Que clima que eu tenho pra fazer uma coisa dessa?
A manifestação do senador ocorreu no mesmo dia em que as direções estadual e nacional do Republicanos divulgaram uma nota informando que as tratativas com o parlamentar sobre a disputa pelo governo do estado haviam se esgotado. No documento, o partido também destacou que Cleitinho não compareceu à convenção que referendaria sua candidatura, classificando a ausência como um fato político relevante.
Quem compra na planta paga juros de uma casa que não existe. Durante a obra, o banco libera o dinheiro, a construtora em etapas, e cobra do comprador os juros de obra, encargos mensais sobre o saldo liberado, antes de qualquer chave, antes de amortização começar. São 2-3 anos pagando pelo direito de esperar, valores que não abatem um tijolo do principal. O contrato chama de taxa de evolução. Terceiro dia com o seu Antônio. A casa é quitada há 20 anos e nunca parou de cobrar IPTU. IPTU de 95 por mês na média. Luz 175 com a metade em encargos e tributos. Água no consumo mínimo. Ele mora sozinho e paga por 10 mil litros usando 5. Gás, taxa de lixo embutida. Somando só a fatia pública dessas contas, uns R$240 mensais sai do benefício para sustentar o direito de continuar morando no que já é dele. A escritura encerrou a dívida com o banco. Com o resto, não existe quitação. Amanhã o plano da saúde dele já cobra a nova idade. Aqui um dos pontos colocados pelo Jack. Alguém, não me lembro quem falou, um dia se viu, a água está vindo tão caro, né? O mínimo. Alguém me falou, não vou lembrar quem me falou isso daí. Estou pagando o mínimo da água. E fui reclamar para a DAI, né, sobre essa questão. Falei assim: olha, está fechado o imóvel lá, né? Aí falaram para ele assim: ah, mas o senhor tem direito a usar 10 mil litros de água. O que eu faço então? Eu abro a torneira lá e deixo, já que eu tenho direito, já comprei, paguei, posso gastar então a água? Não teria que receber um prêmio a pessoa que não gastou nada? Eles conseguem controlar isso daí. Olha, realmente está fechado lá. Olha, o senhor gastou um balde só de água no mês. Não poderia fazer isso daí? Não, você vai pagar 10 mil. Então, o que, que eu só faço? Eu vendo a água para ajudar a pagar a conta? Para quem está pagando muito, fala, não, vamos vender aqui, ó, tenho aí um... alguma coisa. Pode ter outros fatores que eu não vou me lembrar agora, né, de ganhos para você que não consome. Eu acredito é que tenha um fator. Mas não é chato isso daí? Essa conta que o Jack falou do seu Antônio aqui é isso aí, né? Você vai pagar o Estado. E aí acha que o Bolsonaro era o problema, né? Ou qualquer outro governo é o problema, né? Aqui nesse caso não é, não tem uma pessoa, é o Estado em si, né? Vai embora teu salário, né? Aquele salário mínimo lá, vai embora com tudo isso daqui, né? Com tudo que você está pagando, né? Com taxas embutidas em tudo. Vai embora o seu salário. Infelizmente, vai embora. Renegociar uma dívida caduca a ressuscita. O débito com mais de 5 anos já não pode ser mais cobrado na justiça, nem sujar o nome. E a central de cobrança sabe disso quando liga oferecendo um acordo camarada. A assinatura da renegociação interrompe tudo. Reconhece o débito, zera o relógio da prescrição e devolve ao credor os poderes que o tempo tinha tirado. O consumidor que aceitou parcelar o fantasma por educação financeira acabou de dar vida nova a ele. Pegou o X da questão? É, tava caducando, tal. Agora eu te dei uma vitamina aí, você fisgou e pegou. 11:09, Joyce Pesato vem trazendo informações. Possível vício em redes sociais coloca em xeque a responsabilidade das plataformas.
O recente veredito de um júri em Los Angeles, nos Estados Unidos, que obrigou a Alphabet e a Meta a pagarem $3 milhões em indenizações em um processo envolvendo vício em redes sociais, reacendeu o debate sobre os impactos dessas plataformas no comportamento dos usuários. Mais do que uma questão de uso excessivo, cresce a discussão sobre como a própria estrutura dessas redes pode incentivar padrões de consumo contínuo, em alguns casos compulsivo. Ao mesmo tempo, surge uma nova camada nesse debate, o papel dos criadores de conteúdo, que também participam dessa dinâmica ao produzir materiais pensados para maximizar alcance e interação. Para entender como esse possível vício se constrói e quem são os agentes envolvidos nesse processo, conversamos com a professora Carolina Frazon Terra, da Escola de Comunicações e Artes da USP, especialista em comunicação digital e mídias sociais.
As plataformas, elas são pensadas para que a gente fique o maior tempo possível ali online, né? Que a gente vá clicando, vá fazendo scrolling e engajando ali nas postagens. Então, aquela dinâmica de vídeos curtos, imagens rápidas, toda essa... esse formato pensado para a plataforma, ele é um mecanismo ali de vício, né? E tem mais uma questão que é preponderante, que é a questão do algoritmo. Então, como o algoritmo entende o tipo de conteúdo que o usuário gosta, ele vai entregar cada vez mais daquele conteúdo que o usuário se interessa.
De acordo com Carolina, plataformas como Instagram, X, Snapchat e TikTok apresentam características que favorecem o uso contínuo. Ao pular um conteúdo e seguir para o próximo, o usuário está, na prática, treinando o algoritmo, que passa a entregar cada vez mais conteúdos alinhados aos seus interesses. Esse mecanismo, segundo ela, está diretamente ligado ao chamado scroll infinito, uma estrutura pensada para manter a atenção do usuário por mais tempo.
Acho que dá pra gente dizer, né, que esse vício em redes sociais, ele é comparável a outros tipos de vício, aos demais comportamentos viciantes que o ser humano tem, né, que pode ser com comida, pode ser com bebida, pode ser com jogos, pode ser com apostas, né? E as redes sociais, elas estão também dentro desse contexto, dessa seara também de vício, né? Tanto é que houve aí essa punição inédita na justiça americana, que conseguiu reconhecer aí esse vício aplicado aí às plataformas de redes sociais. O Bill Shuhan, que é um autor que a gente usa, né, em várias áreas aí do conhecimento, ele fala que as redes sociais, elas são aditivas, elas são viciantes, né? E que toda a estrutura dessa rede social, ela é pensada exatamente para a gente ficar o maior tempo possível ali dentro. E isso acontece porque as redes sociais, elas vivem de anúncios. E quem compra os anúncios são os anunciantes, são as marcas, são as organizações. Então, quanto mais audiência, quanto mais gente eu tenho ali dentro, quanto mais tempo de tela essas pessoas tiverem, mais eu consigo vender anúncios.
Em relação à possível corresponsabilidade dos criadores de conteúdo, a professora avalia que é preciso considerar que esses profissionais também estão submetidos à lógica dessas plataformas. Assim, os criadores acabam sendo, em certa medida, reféns desse sistema, já que precisam seguir as dinâmicas e regras de cada rede para alcançar visibilidade, engajamento e, consequentemente, monetização.
Sobre possíveis saídas, os controles, acho que as plataformas têm que oferecer mecanismos de controle para que as pessoas possam decidir quanto tempo vão passar ali e, no caso de menores de idade, né, para que os responsáveis possam também tomar esse tipo de decisão, né, quando é possível o acesso. Outra saída é a regulamentação, né, dessas plataformas.